Senador João Alberto, que ora preside os trabalhos, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, quero aqui abordar nesse exato momento, uma vez que não tinha tido a oportunidade de fazê-lo, sobre a crise, né, que a sociedade brasileira enfrenta, uma das maiores desde que a sociedade brasileira reconquistou a democracia, encerrando aquele período de 21 anos de ditadura e de 25 anos sem eleições diretas para a presidência da República. E é exatamente nesse contexto, senhor presidente, que a gente tem que fazer a leitura do que significa esse decreto de intervenção militar no Rio de Janeiro. O que é importante aqui levar em consideração o ataque que a democracia sofreu exatamente em agosto de 2016, vitimada, né, por um golpe de Estado, um golpe fantasiado de impeachment, que tinha como objetivos declarados promover a restauração neoliberal e, por outro lado, estancar a sangria desencadeada pela Operação Lava Jato. Essa expressão, estancar a sangria, senadora Vanessa, é bom que aqui seja ressaltado, foi de autoria de um dos capitães do golpe à época, inclusive líder do governo hoje, o senador Romero Jucá. Portanto, o primeiro decreto de intervenção militar editado desde a promulgação da Constituição de 1988 foi assinado por quem? Por um presidente legítimo conduzido ao Palácio, repito, por um golpe de Estado. Ou seja, o primeiro decreto de intervenção militar desde a promulgação da nossa Constituição Cidadã de 1988 foi chancelado por quem? Por um governo gestado e comandado por gente como Michel Temer, Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Aécio Neves, etc. Não podemos negar, claro, que o Brasil vive uma grave crise na área da segurança pública que atravessa governos, inclusive de distintas orientações políticas. O Estado do Rio de Janeiro, evidentemente, que está inserido neste contexto mais amplo, revelador, inclusive, do fiasco da guerra contra as drogas, tal qual ela vem sendo travada pelo Estado brasileiro, da criminalização da população pobre e negra, da necessidade de um novo modelo de segurança pública e, por fim e ao cabo, de um novo projeto de nação. Mas aqui cabe a seguinte pergunta: qual o projeto de nação do governo que aí está, o governo do golpe? Respondo. Esse projeto de nação dos golpistas teve início com a aprovação da Emenda Constitucional número 95, de 2016, que pode ser caracterizada como uma emenda desconstituinte, pois além de impedir o crescimento dos investimentos públicos durante 20 anos, fazendo o Brasil viver uma espécie de eterno retorno a um ano de grave crise econômica, a Emenda 95 vai mais além, quando anula também, por 20 anos, as vinculações constitucionais para o financiamento dos direitos sociais inscritos na Carta Magna, como educação, saúde, etc. Mas os golpistas não ficaram por aí, foram além. Quando aprovaram, através da maioria parlamentar que o governo dispõe no Congresso Nacional, de uma reforma trabalhista que, na prática, acaba com o direito de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Acaba com o direito desses trabalhadores e trabalhadoras terem o salário mínimo. Quando ele cria a reforma trabalhista, estabelece vínculos de trabalho extremamente precários, me refiro ao trabalho intermitente e à chamada PJização. Mas, como se não fosse suficiente ainda, o que é que o governo do golpe fez? Interditar um processo promissor de fortalecimento da indústria nacional através da política de conteúdo local, atentando contra a soberania nacional e ampliando o desemprego. Modificar o marco regulatório do pré-sal, abrindo caminho para a entrega do pré-sal às multinacionais do petróleo, que receberam benesses, os chamados benefícios tributários, da ordem de 1 trilhão. Eu poderia aqui citar ainda também outros retrocessos, aliás, inúmeros retrocessos que esse governo golpista tem imposto ao povo brasileiro. Mas quero destacar aqui a PEC 287, a PEC que reformula a Previdência Social, que, se fosse aprovada, na prática, iria eliminar o direito a uma aposentadoria digna e justa após uma vida de trabalho de milhões de trabalhadores brasileiros. Aliás, votação da reforma da Previdência é essa que estava prevista para esta semana passada, o Carnaval. Carnaval que, como já foi dito aqui, vale ressaltar, foi marcado pela rejeição a este governo, que consegue ser o governo mais rejeitado pela população brasileira desde o fim da ditadura militar. Mas é evidente que o governo, diante da ausência de votos para aprovar a draconiana reforma previdenciária, e aqui vale ressaltar a resistência, a capacidade de luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que através das suas entidades, dos movimentos organizados, desenvolveram uma bela resistência e que teve eco, sim, quando fez com que o governo, a despeito de ter colocado o Palácio do Planalto à venda, Paim, mas não conseguiu os votos necessários, pelo menos nesse momento, para enfiar a goela abaixo as modificações, né, no sistema de previdência do Brasil, repito, né, que tantos prejuízos causaria a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, principalmente aos trabalhadores mais simples. Então, o que, que o governo faz diante dessa tamanha desaprovação popular, inclusive levando em consideração a proximidade do calendário eleitoral? Ele, num ato desesperado de pirotecnia, como já foi dito aqui, desprovido de planejamento, contestado por inúmeros especialistas em segurança pública, por entidades, inclusive, da Associação dos Juízes pela Democracia, procuradores da Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, e contestado esse decreto de intervenção militar, inclusive até pelo alto comando do Exército. Ou seja, o decreto de intervenção militar lá no Rio de Janeiro, como já foi dito aqui, é um decreto midiático que ameaça os direitos humanos e a vida de centenas de milhares de cidadãos e cidadãs inocentes. Uma medida de exceção que aprofunda a crise do Estado Democrático de Direito, iniciada com impeachment fraudulento, e desvirtua o papel das Forças Armadas, treinada para proteger nossas fronteiras e para combater ameaças externas, incluindo o tráfico internacional de drogas e de armas. Eu quero aqui, senhor presidente, inclusive também acrescentar que é evidente que esse problema da violência, né, não é um problema de natureza regional, localizado apenas no Rio de Janeiro. É um problema que explode em todo o país. O meu estado, Rio Grande do Norte, enfrenta também graves problemas nessa área de segurança pública. Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Anuário da Violência Potiguar, elaborado por respeitados pesquisadores que constituem o Observatório da Violência no Rio Grande do Norte, órgão esse vinculado à Universidade Federal Rural do Semiárido, nós chegamos no Rio Grande do Norte, no final de 2017, com 2.408 mortes oriundas de condutas violentas letais internacionais. 20% a mais que no ano de 2016. E esse com 19% a mais que no ano de 2015. Nós acumulamos no Rio Grande do Norte, em 3 anos, mais de 6 mil homicídios. Volto aqui a repetir. Em 3 anos, o Rio Grande do Norte já vai com mais de 6 mil homicídios. Em 2017, o Rio Grande do Norte, infelizmente, atingiu a marca de quase 7 homicídios por dia. Daí por quê, senhor presidente? Os dados também do Fórum Brasileiro da Segurança Pública demonstraram que o Rio Grande do Norte, infelizmente, é o segundo estado, senador João Alberto, colocado no ranking dos estados com índice de mortes violentas por 100 mil habitantes. Nós somos o segundo colocado no ranking de acordo com os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por isso que eu quero aqui mais uma vez destacar que o governo, ao invés de vir, repito, né, com essa pirotecnia, esse decreto de natureza midiático, com fins eleitoreiros, tentando inclusive, tentando salvar o pescoço, o governo que tenta recuperar sua popularidade como se isso fosse possível, na medida em que esse governo é rejeitado exatamente, né, pelos retrocessos que tem significado esse governo, a ação desse governo Temer, para a vida da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, o que esse governo deveria fazer? É o que já foi dito aqui, inclusive agora pela senadora Gleisi Hoffmann, era ter dialogado com os governadores dos 27 estados do nosso país, que no dia 27 de outubro de 2017, trouxe inclusive que contou, senador João Alberto, com a presença de autoridades do governo, de ministros e etc. E lá, os governadores apresentavam propostas concretas, dentre elas, por exemplo, uma união de esforços em defesa da vida e da integridade física da população brasileira, propondo a implementação de um sistema nacional de segurança pública, um plano nacional integrado entre governo federal e estados para a segurança pública, uma força-tarefa integrada contra a fragilidade das fronteiras para combater o narcotráfico e o tráfico de armas e munições, ou seja, a integração das atividades de inteligência e de informações dos governos estaduais e federal, ampliação progressiva da presença das Forças Armadas nas fronteiras amazônicas do Centro-Oeste e do Sul, inclusive por meio do uso de tecnologia em sistemas de monitoramento. Também como proposta apresentada pelos governadores, nessa carta que foi entregue ao presidente, a questão orçamentária, quando eles pedem a recuperação, a liberação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, e o descontingenciamento dos recursos destinados exatamente para a área da segurança pública. Mas o que foi que fez esse governo golpista, esse governo ilegítimo? O que foi que ele fez com essas importantes propostas apresentadas pelos governadores? Simplesmente, senador Lindenberg, transformou isso em um decreto de intervenção militar, o que atesta sua incompetência para lidar com uma questão tão sensível que afeta o dia a dia de toda a população brasileira, que é exatamente a questão da segurança pública. Infelizmente, o Congresso Nacional terminou aprovando esse decreto. E só mais um minuto, senador, só mais um, garanto o senhor. Infelizmente, o Congresso Nacional, através da sua maioria, acabou aprovando esse decreto de intervenção militar, quando, na verdade, sabe do que o Brasil precisa? O Brasil precisa de uma intervenção popular. É disso que o Brasil mais precisa nesse momento. De uma intervenção popular, de um projeto de nação legitimado pelo voto livre e direto da população brasileira. De um projeto de desenvolvimento nacional que coloque os pobres novamente no orçamento. Obrigada, senador João Alberto.